amante de Lady Chatterley. David Herbert Lawrence, capítulo 6. Por que será que os homens e as mulheres de hoje não se olham com simpatia? Perguntou Constance a Tommy Dix, que era mais ou menos o seu oráculo. Ao contrário, não creio que desde que a espécie humana foi inventada tenha havido uma época em que os homens e as mulheres se amassem tanto quanto hoje, e que se amassem com a afeição mais verdadeira. Sou um exemplo, pois de mim prefiro as mulheres aos homens. Tem mais coragem, podemos ser mais francos com elas. Constance refletiu e disse: Ah, sim, mas você não se interessa por nenhuma. Eu? Que faço neste momento se não conversar muito sinceramente com uma mulher? Sim, conversar. E que mais poderia eu fazer com você? Se você fosse um homem, se não falar-lhe sinceramente? Nada, talvez. Mas, sendo eu mulher... Uma mulher quer que a prefiramos e que lhe falemos e, ao mesmo tempo, que a amemos e a desejemos. Parece-me que as duas coisas se excluem. Mas não são incompatíveis. Sem dúvida, a água não deveria ser tão úmida. A água exagera a sua umidade. Mas que fazer? Gosto das mulheres e converso com elas. E aí está a razão por que não as amo, nem as desejo. Em mim, essas duas coisas não vêm juntas. Acho que deveriam vir. Muito bem. Mas o fato de as coisas não serem o que deveriam ser não me interessa. Constance refletiu alguns momentos e ajuntou. Não é verdade. Os homens podem amar as mulheres e falar-lhes. Não compreendo que possamos amar sem demonstração, sem sermos afetuosos e íntimos. Estará certa, respondeu Tommy. Não sei. Para que generalizar? Só conheço o meu próprio caso. A mulher agrada-me, mas não a desejo. Gosto de conversar com ela, mas mesmo que isso, de certo modo, nos aproxime, não me dá a menor vontade de beijá-la. Veja você. Mas não me tome como caso geral. Não sou, provavelmente, senão um caso particular. Um desses homens que gostam das mulheres, mas não as amam. E que chegam a detestá-las quando obrigados a uma paródia de amor ou a uma aparência de intriga. Mas isso não o aflige? Por quê? De maneira alguma? Quando me lembro de Charlie May e outros, sempre com ligações amorosas, não, absolutamente não os invejo. Se o destino me enviasse uma mulher que eu pudesse amar e desejar, muito bem. Mas, pelo fato de nunca haver encontrado essa mulher, penso que sou frio. Mas confesso que certas mulheres me agradam muito. Será que eu pertenço a essa classe? Sim, e você bem sabe que não nos vem a tentação do beijo. É verdade. Mas não será isso um erro? Por quê? Deus do céu! Clifford agrada-me. Mas que diria você se eu me pusesse a abraçá-lo e beijá-lo? Mas não será diferente? Onde está a diferença? Onde está a diferença? Somos criaturas dotadas de inteligência. Os transportes entre macho e fêmea passam para o segundo plano. Que diria você se eu, de repente, me pusesse a agir como os machos de Além-Mancha e a parodiar o desejo? Isto me causaria horror. Claro, por menos macho que seja, não encontro nunca uma fêmea da minha espécie. E mulheres não faltam, mas apenas me agradam. Eis tudo. Quem poderá forçar-me a amá-las? Ou a fingir amor fazendo o jogo do sexo? Não seria eu. Mas não está errado? Como errado? A mim me parece que não. Sim, Eu sinto que hoje há qualquer coisa que não vai mais entre os homens e as mulheres. A mulher já não tem prestígio e encanto para o homem. E terá o homem para a mulher? Constance considerou o outro lado da questão e respondeu com sinceridade. Não muito. Nesse caso, não falemos mais disto. Limitemo-nos a ser simples e honestos uns com os outros, como boas criaturas humanas. E, quanto à obrigação de parodiar o amor, rejeito-a completamente. Constance deu-lhe razão, mas aquela troca de impressões deixava-a tão abandonada, tão insulada na vida. Sentia-se como um detrito na praia de um lago deserto. Era a sua juventude que se revoltava. Aqueles homens pareciam-lhe tão velhos, tão frios. Tudo tão velho e frio. Michaelis a decepcionara. Não valia nada. Os homens já não tinham desejos, não sentiam nenhuma necessidade da mulher. Até Michaelis. E os audaciosos que fingiam o jogo do sexo eram os piores de todos. Que miséria! E era forçoso concordar com isso. Nada mais evidente. Os homens não tinham nenhum prestígio verdadeiro, nenhum encanto para as mulheres. O melhor que a mulher poderia fazer era aturdir-se a ponto de dar-lhes valor, como ela poderia fazer com Michaelis. Compreendia agora a razão dos cocktail parties, do jazz, do charleston, de todo esse turbilhão moderno. Era preciso contentar a juventude, do contrário, ela nos devoraria. Mas que coisa abominável essa juventude! Sentindo-nos tão velhos quanto Matusalém. Entretanto, a juventude referve e nos envenena. Que existência sem nobreza! Nada mais a esperar dela. Constance quase se lamenta por não ter seguido Mick e feito de sua existência um longo cocktail party, uma longa noite de jazz. Seria bem melhor do que passá-la bocejando e esperando a morte. Por um daqueles dias chuvosos em que fora sozinha passear pelo bosque, caminhando sem destino, despreocupadamente, o ruído de um tiro bastante próximo sobressaltou-a e irritou-a. Quando caminhava na direção do som, ouviu vozes. Entreparou. Gente, não desejava encontrar-se com ninguém. Mas seu bom ouvido distinguiu também um choro. Ficou à escuta. Alguém maltratava uma criança. Constance desceu rapidamente à avenida molhada, impelida pelo mau humor e pela cólera. Sentia-se disposta às cenas. Ao dobrar uma curva, viu diante de si, na avenida, duas criaturas, o guarda-caça e uma menina de capotinho vermelho e gorro oleado. A criança chorava. Feche essa boca, praguinha! Gritava o homem colérico. Mas as suas palavras aumentaram o choro da menina. Constância aproximou-se de olhos chispantes. O homem voltou-se e saudou-a calmamente, mostrando no rosto a palidez da raiva. Que houve? Por que está ela chorando? Interpelou Constance em tom peremptório, quase sem fôlego. Um leve sorriso irônico iluminou o rosto do homem, que respondeu, quase grosseiro, no seu calão dialetal. O diabo sabe! Constance sentiu essa resposta bater em seu rosto como uma pancada. Empalideceu. É o senhor que eu dirijo a palavra, vibrou ela palpitante. O guarda fez-lhe um pequeno cumprimento com o chapéu. Perfeitamente, minha senhora, disse-lhe com mais cortesia. Depois, retomando o dialeto, ajuntou. Mas nada lhe posso dizer. E voltou à atitude de soldado, impenetrável, embora conservando o ar agastado. Constance voltou-se para a criança, uma menininha de 9 para 10 anos, de rosto corado e cabelos negros. que aconteceu, meu bem? Diga por que chora. Falou-lhe com a doçura que a circunstância requeria. Os soluços da criança aumentaram. Também aumentou a ternura de Constância. Vamos, vamos, não chore mais. Conte o que houve. Disse ela, pondo todo o carinho na entonação da voz, ao mesmo tempo que procurava qualquer coisa no bolso de sua jaqueta de tricô. Não chore, insistiu, curvando-se para a criança. Veja o que tenho aqui para você. A menina amiudou os soluços e as fungadelas, mas, afastando a mão do rosto lavado de lágrimas, fixou os olhinhos na moeda. Soluços ainda, soluços mais fracos. Vamos, diga o que aconteceu, tornou Constance, pondo-lhe o dinheiro na mãozinha rechonchuda, que se fechou avidamente. Foi o gatinho, respondeu a menina já com os soluços abrandados. Que gatinho, meu bem? Depois de um momento de indecisão, o punho tímido fechado sobre a moedinha indicou uma moita de espinheiros. Lá, Constance olhou e furtivamente viu um gato morto, manchado de sangue. Oh, fez ela com desagrado. Um ladrão, minha senhora, explicou o guarda-caça ironicamente. Constance lançou-lhe um olhar colérico e censurou. É natural que a criança tenha chorado, já que o senhor o matou diante da coitadinha. Millors encarou-a nos olhos, friamente, desdenhoso, não procurando esconder os seus sentimentos. Essa atitude fez Constance corar. Percebeu que havia feito uma cena e aquele homem não a respeitava. Como se chama? Perguntou a menina. Não quer dizer o seu nome? A criança fungou. Depois respondeu em voz afetada e cantante. Connie Millors. Connie Millors? Muito bem. É um lindo nome. Saiu com o papai e ele atirou no gatinho, não foi? Mas lembre-se de que era um gato malvado. A criança olhou-a com olhos atrevidos que a escrutavam. Eu queria ficar com vovó. Mas onde está a sua avó? A criança estendeu o braço, mostrando a avenida. Lá na casa. Venha então. Quer que a leve a sua avózinha? Assim seu pai poderá livremente ocupar-se de sua obrigação. A menina, num soluço, respondeu que sim. É sua filhinha, não é? O homem respondeu com um breve sinal de cabeça. Poderei levá-la? Como quiser, minha senhora. E encarou-a de novo nos olhos com um olhar escrutador, mas indiferente. Olhar de homem solitário, todo entregue aos seus afazeres. Quer ir comigo à casa da vovó? Quero, respondeu a menina. Constance desagradou-se daquela menina estragada de vontades e dissimulada. Apesar disso, enxugou-lhe o rosto e tomou-a pela mão. O guarda fez uma saudação de despedida sem nada dizer. Até logo, retribuiu Constance. A cabana ficava a uma milha dali. E antes de chegar à pitoresca habitaçãozinha do guarda, Constance teve tempo de enfastiar-se da menina. Era maliciosa como um macaco e atrevida. A porta da cabana estava aberta. Havia rumor lá dentro. Constance diminuiu o passo. A criança escorregou-se-lhe da mão e correu para casa gritando, vovó, vovó! A velha acabava de passar grafite no chão, no fogão de ferro. Era uma manhã de sábado. Apareceu à porta de avental de pano grosso, escova negra em um punho e a ponta do nariz suja de carvão. Uma mulherzinha seca. Meu Deus! Exclamou, enxugando o rosto com as costas da mão, ao ver Constance de pé diante da cabana. Bom dia! Saudou esta. Encontrei sua netinha em prantos e trouxe-a para aqui. A avó lançou um rápido olhar à criança. Onde está seu pai? A menina agarrou-se às saias da avó, toda nhenhen. Estava com ela, explicou Constance.
mas matou um gato ladrão, a menina teve medo. Oh, mas a senhora não devia ter se incomodado, Lady Chatterley.
Foi muita bondade sua. Onde já se viu isso? Disse a velha, e voltando-se para a criança.
E então deu todo esse trabalho a Lady Chatterley?
Não me deu trabalho nenhum, foi um passeio, respondeu Constance.
Como a senhora é bondosa! Então ela chorava? Bem me pareceu que alguma coisa aconteceria antes de irem muito longe. Esta menina tem medo do pai. Eis tudo.
Oliver parece-lhe um estranho e não creio que venham nunca a se entender.
É um homem de maneira tão esquisita.
Constance estava sem saber o que dizer.
Olha aqui, vovó, disse a criança. A velha viu em sua mão os 6 pence. E ainda por cima ganhou 6 pence.
Não merecia nenhum. Vê como Lady Chatterley é boa.
Pronunciava o nome Chatterley como gente do povo. Chatterley.
Constance não tirava os olhos do nariz da velha, que de novo enxugara o rosto distraidamente com as costas da mão, sem atingir a mancha negra. A castelã fez menção de afastar-se.
Obrigada, Lady Chatterley.
Diga obrigada à Lady Chatterley, menina.
Obrigada, repetiu a criança.
Não há de quê, disse rindo Constance e retirou-se muito contente de escapar dali. Parecia-lhe curioso que aquele homem estranho e tão altivo tivesse como mãe aquela pequenina mulher tão seca. Assim que Constance se afastou, a velha correu ao espelhinho da cozinha para espiar o rosto. E sapateou de raiva.
Ora, bolas! Vir a Lady encontrar-me deste jeito, de avental, de serviço e cara suja.
Boa ideia ficará fazendo de mim.
Constância entrou lentamente em casa.
Casa. Casa é um nome muito doce e reconfortante para ser aplicado àquela triste mansão.
Lar. Esse nome já tivera sua época. Estava agora sem significado. Todas as grandes palavras pareciam ter perdido o sentido para a gente de sua geração. Amor, alegria, felicidade, casa, pai, mãe, marido. Todas essas grandes palavras estavam semi-mortas e cada dia morrendo mais. A casa já era apenas o lugar material onde a gente vive. O amor, uma coisa que não engana a ninguém. Alegria, uma palavra aplicável a um bom charleston. Felicidade, um termo hipócrita, empregado para iludir os outros. Pai, uma pessoa que goza a vida. Marido, o homem com quem vivemos e que procuramos manter de bom humor. Quanto ao sexo, última das grandes palavras, não passa de um nome de coquetel aplicado a uma pequena excitação que nos faz fremir por um instante e nos deixa em pior estado do que antes. Coisa usada, gasta. Um tecido já esgarçado e reduzido a pó. Só uma coisa subsistia, um estoicismo teimoso e o prazer de ostentá-lo. Da própria experiência do nada da vida, desse nada que se desenvolve de fase em fase, de etapa em etapa, emergia uma túrbida satisfação. Pois é isso mesmo, em tudo, amor, lar, casamento, Michaelis, sempre a fatal conclusão. Pois é isso mesmo. E no fim de tudo, quando a morte chega, a última palavra da vida é essa. Pois é isso mesmo.
Dinheiro? Talvez não possamos dizer a mesma coisa aqui. Temos sempre necessidade de dinheiro. O dinheiro, a vitória. Adeus a cadela. Como o Tommy Dickes, repetindo Henry James, persistia em chamar-lhe. Era necessidade permanente. Impossível gastarmos o nosso último níquel e dizer, pois é isso mesmo. Não porque 10 minutos depois teríamos necessidade de mais alguns níqueis para isso ou aquilo. A máquina da vida não roda sem o dinheiro. Temos que ter dinheiro. Na realidade, não necessitamos de nada mais. É isso mesmo. Não é por nossa culpa que vivemos, mas desde o momento em que entramos a viver, o dinheiro se torna uma necessidade, a única necessidade absoluta. Podemos abster-nos de tudo, menos o dinheiro. Ao fazer essas reflexões, Constance pensou em Michaelis e no dinheiro que teria com ele. Mas, ainda isso, não a interessava. Preferia o pouco dinheiro que ela ajudava Clifford a ganhar por meio da literatura. Porque, verdadeiramente, ela o ajudava a ganhar. Clifford e eu ganhamos 1.200 libras por ano escrevendo, pensava Constance. Ganhar dinheiro, tirá-lo de algum lugar, arrancá-lo do espaço, era o que ainda interessava. O resto... Assim raciocinando, Constance voltou-se para Clifford a fim de somar suas forças às dele e produzir mais um conto cheio de nada, mas que significasse dinheiro. A Clifford importava grandemente que esses contos fossem considerados literatura de primeira ordem. Mas a Constance não. Não há nada no fundo, dissera-lhe seu pai. Como? Se nos renderam 12 mil libras o ano passado? Fora a resposta pronta e esmagadora de Constance. Quando somos jovens, temos de cerrar os dentes, morder os lábios e manter-nos inexoráveis até que o dinheiro comece a fluir do invisível. É manifestação de força, é questão de vontade, uma emanação sutil, poderosa da vontade. Emanação saída de nós e que nos faz sentir o misterioso nada do dinheiro, números sobre um pedaço de papel. Espécie de sortilégio, mas certamente triunfo. Adeus a cadela. Restar-nos-á o consolo de desprezá-la ainda, mesmo no momento da prostituição. Clifford estava amarrado a muitos tabus e fetiches. Queria passar por um verdadeiro escritor, o que é refinada tolice. Verdadeiro escritor é o que encontra leitores. O que vale um verdadeiro escritor sem público? A maior parte dos verdadeiros escritores lembram criaturas que perderam o ônibus e permaneceram na calçada, no grupo dos outros que também perderam o ônibus. Constance acariciava a ideia de passar um inverno em Londres com Clifford. O próximo inverno. Haviam conseguido lugar no ônibus. Nada lhe mais que se pavoneassem por um momento. O pior era a crescente tendência de Clifford para o vago, longínquo. As suas crises de vazio e depressão. A ferida de sua alma reabria. Esse fato desesperava Constance. Deus do céu, se o mecanismo da consciência de Clifford também se desarranjasse, o que fazer? Ora, o que fosse possível. Ninguém cai de um modo absoluto. Por vezes, Constance chorava com amargor. Mas mesmo entre as lágrimas dizia a si mesma, idiota, molhar lenços, como se isso pudesse remediar alguma coisa. Depois da aventura com Michaelis, decidiu não desejar mais coisa nenhuma. Pareceu-lhe a melhor resolução para um problema insolúvel. Resolveu satisfazer-se com o que tinha e desempenhar a contento o seu papel. Clifford, os contos, o Rigby, sua posição social de lady, o dinheiro, a celebridade, queria conduzir tudo isso muito bem. Amor, sexo, águas paradas, coisas de provar e esquecer. Se não lhes damos importância excessiva, nada vale. Sobretudo o sexo, nada. Forme-se um bom juízo a respeito e estará resolvido o problema. O sexo é um coquetel, dura o mesmo tempo, tem o mesmo efeito e quase que a mesma significação. Mas um filho sim. era a sensação a ser experimentada. Mas a que Constance só se aventuraria com muitas cautelas. Em primeiro lugar, tinha de descobrir o homem. E, coisa curiosa, não havia no mundo um único homem de quem desejasse um filho. Um filho de Mickey? Pensamento repugnante. O mesmo que ter um coelho. De Tommy Dix? Encantador, mas impossível desejá-lo para uma nova geração. Tommy tinha o seu fim em si mesmo, e entre as relações bastante numerosas de Clifford, não via um homem que não lhe provocasse desprezo ao pensar nele para fins procriativos. Alguns dariam amantes bem aceitáveis, mesmo Mickey. Mas procriar com eles? Bah, humilhante e abominável. Pois é isso mesmo. E, entretanto, ter um filho era pensamento verruma de Constance. Esperava. Faria passar pelo crivo gerações de homens, a ver se encontraria entre eles algum. Correi as ruas e vielas de Jerusalém a ver se encontrais um homem. Dessa citação foi retirada de um verso do Cântico dos Cânticos, poema bíblico atribuído ao rei Salomão. Nota do editor. Foi impossível encontrar um homem na Jerusalém do profeta, embora lá houvesse milhares de seres do sexo masculino. Mas um homem? É, isso é outra coisa. Constance pensou em procurar um estrangeiro, não um inglês, e menos ainda um irlandês. Um puro estrangeiro. Esperar, esperar. No inverno próximo, levaria Clifford a Londres. No seguinte, levá-lo-ia para o sul da França ou a Itália. Esperar. Constance não tinha pressa nessa questão do filho. Era um negócio só seu, que não importava a ninguém, mas que, do seu ponto de vista feminino, a interessava tremendamente. Não se fiaria na sorte. É possível tomarmos um amante que não sabemos quem é, mas o homem que nos fará um filho, isso é outra coisa. Correi as ruas e vielas de Jerusalém. Não era uma questão de amor, mas de homem. Poderia até odiá-lo pessoalmente. Mas, se fosse um homem, que importância teria o ódio pessoal? Chovia a miúde, como era próprio da estação. E os caminhos estavam muito encharcados para que o carrinho de Clifford pudesse sair. Constance não dispensava os passeios. Saía só todos os dias, dando preferência ao bosque, onde se encontrava verdadeiramente só. Nunca havia por ali ninguém. Certo dia, Clifford teve de mandar um recado ao guarda-casas. E, como o boy estivesse gripado, havia sempre alguém gripado em Rigby. Constance ofereceu-se para a incumbência. Estava um ar parado, de mundo que morre lentamente. Tudo cinzento, viscoso, calado. Não se ouvia sequer o barulho das minas, naquele dia de serviço parado. Um fim de todas as coisas. Vida nenhuma no bosque, nenhum movimento. Só grossas gotas que saíam da galhaça desunida com um ruídozinho oco. No mais, por entre as velhas árvores, um tom de inércia desesperante, de silêncio, de nada. Constância avançava. Do velho bosque lhe vinha uma velha melancolia que acalmava um pouco, que valia mais que a dura insensibilidade do mundo exterior. Era-lhe agradável tudo o que havia de interior nesse remanescente de floresta, na indizível reticência das velhas árvores. Um poder de silêncio por ali, e, no entanto, uma presença vital. Também as árvores esperavam. Esperavam obstinadamente, estoicamente, exalando de si um poder de silêncio. Talvez só esperassem o fim, serem abatidas e levadas. O fim da floresta para elas,
o fim de todas as coisas. Mas talvez que seu forte e aristocrático silêncio, o silêncio das árvores fortes, significasse algo mais. Afinal, emergiu da floresta pelo lado norte. Lá estava a cabana do guarda, sombria, de pedra escura, um telhado de várias águas. Pareceu-lhe desabitada, tal o silêncio e solidão reinantes. Leve fumaça, entretanto, saía pela chaminé. E o jardinzinho, com a terra revolvida de fresco, mostrava-se cuidadosamente tratado. Porta fechada. Constance sentiu-se de súbito intimidada à lembrança do homem de olhos perspicazes que ali morava. Desagradou-lhe ter de procurá-lo e sentiu ímpetos de fugir. Não obstante, bateu de leve na porta. Ninguém apareceu. Bateu de novo, sempre de leve. Nenhuma resposta. Olhou pela janela. Uma saleta escura, de intimidade quase sinistra, parecia repelir qualquer invasor. Ficou à escuta. Pareceu-lhe ouvir sons nos fundos da casa. Como não conseguisse fazer-se atender, sentiu curiosidade espicaçada. Contornou a casa. Atrás, o terreno se elevava em encosta, de modo que o quintalejo ficava afundado e fechado por um muro de pedra. Constance deteve-se. A pouca distância, o guarda-caça tomava banho ao ar livre, a mil léguas de supor uma presença estranha. Tinha o tronco nu, e o culote de veludo, desabotoado, descia-lhe pelas cadeiras finas. Suas costas, muito brancas, curvavam-se sobre uma bacia de água espumarenta, na qual mergulhava a cabeça e a retirava com sacudidelas rápidas, esfregando depois a água de sabão nas orelhas e na nuca, ágil como a doninha que brinca no riacho e se crê completamente só. Constance fez-se de volta, na ponta dos pés, e internou-se novamente no bosque. Sentiu-se, sem saber por quê, vivamente emocionada. Que vira! Apenas um homem a fazer suas abluções, nada mais comum. Esse quadro, entretanto, valeu-lhe por curiosa experiência e estava como se houvesse recebido uma pancada no meio do corpo. Relembrava o grosso culote, escorregando por aqueles rins alvos e delicados, onde se viam ligeiramente os ossos, e o senso de solidão absoluta em que ele se julgava a sacudia, nudez perfeita, pura, solitária, de um ser que vive só e sempre consigo mesmo. Além disso, uma certa beleza pura. Beleza não, talvez. Mas a irradiação, a chama quente, branca, de uma vida solitária a revelar-se em contornos que podiam ser tocados. Um corpo. Essa visão penetrou-lhe como um golpe nas entranhas e previu que tal quadro jamais a abandonaria. Seu espírito, sempre inclinado à mofa, entretanto, chasqueou. Oh, apenas um homem a lavar-se num pátio. E, sem dúvida, com sabão amarelo mal cheiroso. Essa observação fê-la agastar-se consigo mesma. Por que fora presenciar intimidades tão vulgares? Pôs-se a andar. Andar distante de si mesma e logo depois sentou-se num tronco. Estava demais perturbada para refletir bem. Mas no meio dessa perturbação, decidiu-se a levar ao guarda o recado de Clifford. Desta vez, não desistiria a meio do caminho. Tinha de dar-lhe tempo para vestir-se. Mas não tempo para sair. Evidentemente, se preparava para sair. Voltou lentamente para a casa do guarda, de ouvido alerta. Tudo na mesma. Um cão ladrou. Ela bateu a porta e, a seu pesar, sentiu o coração em tumulto. Ouviu passos ligeiros na escada. E quando viu o guarda-caça abrir vivamente a porta, sobressaltou-se.
Ele também pareceu-lhe pouco à vontade, mas, rapidamente dominado, sorriu. Lady Chatterley, quer entrar? Seu tom era franco e tão à vontade que não vacilou um segundo. Entrou para a saleta em penumbra. Vim apenas trazer-lhe um recado de Sir Clifford, disse Constance, na sua voz macia e um tanto cansada. Ele a olhou com aqueles olhos azuis que tudo viam e que a obrigaram a desviar um pouco a cabeça. Achou-a encantadora, quase bonita na sua timidez. Fez-se, desde logo, dono da situação. Não quer sentar-se? Perguntou formalmente. A porta ficara aberta. Não, obrigada. Sir Clifford queria saber se... E deu-lhe o recado com os olhos novamente fixos nele. E os olhos daquele homem pareceram-lhe quentes e bons, de uma beleza sensível, sobretudo as mulheres, maravilhosamente cálidos, bons e cheios de segurança. Muito bem, minha senhora, cuidarei disso sem demora. O fato de receber uma ordem fê-lo mudar inteiramente e cobrir-se de uma espécie de verniz de dureza e distância. Constância hesitava. Nada mais a fazer ali, mas foi ficando, a passear os olhos pela salinha modesta, triste na sua limpeza e ordem. Vive aqui? Perguntou-lhe. Completamente só, minha senhora. E sua mãe? Mora na vila. Com a criança? Sim, com a menina. E em seu rosto franco, levemente gasto, reapareceu aquele indefinível ar de escarninho que ela já observara. A contínua mudança de sua expressão era desorientadora. Não, disse ele, vendo a perplexidade de Constance. Minha mãe vem aos sábados cuidar da limpeza. Faça o resto. Constance ficou a olhá-lo ainda. A olhar para aqueles olhos que novamente sorriam, um pouco travessos, mas quentes e azuis, e bons, apesar de tudo. Ele a interessava inexplicavelmente. Trazia calças e camisa de flanela e gravata cinzenta. Tinha os cabelos ainda úmidos, o rosto pálido e gasto. Quando seus olhos cessavam de rir-se, revelavam-se sofredores, mas nunca frios. Súbito, o senso da sua solidão empolgou-o. Aquela mulher não se achava ali por sua causa. Constance sentia vontade de dizer-lhe muitas coisas, mas não se animava. Ergueu para ele os olhos e murmurou. Espero que não tenha vindo perturbá-lo. O ligeiro sorriso travesso tornou a apertar os olhos do guarda-caça. Estava a pentear-me. Peço-lhe desculpas de ter aparecido sem paletó. Não podia adivinhar a sua vinda. Ninguém me procura nunca, e qualquer batida na porta me faz correr como estou. O inesperado é sempre uma ameaça. Precedeu-a no jardim para abrir-lhe o portão. Vendo-o em camisa, sem a grossa veste de veludo, ela de novo notou como era magro, esguio e um pouco recurvo. Apesar disso, seus cabelos louros e seus olhos inteligentes ressumavam vitalidade moça. Teria uns 37 ou 38 anos. Constance caminhou constrangida até o bosque, certa de que ele a estava olhando. Aquele homem perturbava-a estranhamente, sem que soubesse porquê. Lá na cabana, Millers ficara a pensar. É encantadora. Mais ainda do que se julga. Aquele homem a preocupava. Tinha muito pouco de guarda-caça, ou ainda menos de operário, apesar de algo comum com a gente do lugarejo. Mas o que tinha de incomum a espantava. Millers, o guarda-caça, é um tipo interessante, disse Constância Clifford, logo que entrou no castelo. Dá-me ares de um gentil homem. Acha? Não notei nada. Não percebe qualquer coisa de especial? Acho um guarda excelente, mas quase nada sei a seu respeito. Deixou o exército só no ano passado, há menos de um ano. Veio das Índias, creio. Talvez lá tenha adquirido maneiras como ordenança de algum oficial. Tem acontecido isso a muitos soldados, mas de nada lhes serve. São obrigados a retornar às antigas posições quando voltam para o mundo. Constance mirava Clifford. Viu nele antipatia mesquinha, peculiar aos da classe, por todo homem do povo que tem ensejo de subir. Mas não percebe nele qualquer coisa de especial? Repetiu. Francamente, não. Nunca notei nada. Clifford olhou-a curioso, pouco à vontade e meio desconfiado. E Constance sentiu que ele não lhe dizia a verdade toda. Ou talvez fosse a si mesmo que não confessasse toda a verdade. Clifford detestava a ideia da criatura de exceção. Todos tinham de ser mais ou menos do seu nível, ou abaixo desse nível. Constance sentiu novamente a estreiteza, a pobreza dos homens da sua geração. Tão miúdos, tão medrosos da vida.